Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa, para quem está ouvindo no plenário da Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Começa agora a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 5 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pelo Canal 13, pelo nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos e a todas. Às 14 horas, do dia 14 de fevereiro de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro os abertos trabalhos da 4ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito ao honrado vereador Josafá Anderson que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração universal do Pai Nosso. E, posteriormente, ao vereador Renato Ferreira, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação praticadas.
A presidência agradece a colaboração dos vereadores Josafá Anderson e Renato Ferreira. Dando prosseguimento ao expediente da nossa reunião, eu coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica, portanto, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito, por gentileza, ao senhor secretário Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do nosso expediente.
Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Nome: Roberto Antônio Alves. Tema: falha política municipal e federal. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei CM08 de 2019. Dispõe sobre a comunicação prévia ao Legislativo Municipal das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos no município de Divinópolis da outras providências. Autoria: vereadora Janete Aparecida. Coro: maioria simples. Projeto de Lei CM 012 de 2019. Dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade segurado do setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, intensificado às exigências da Lei 866, de 21 de junho de 1993, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura de garantia de 5% do valor do contrato, além de prever outras providências. Autoria: vereador Adair Otaviano. Coro: maioria simples. Projeto de Lei CM 014/2019. Dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para a parada de veículos do transporte escolar em frente às escolas e creches do ensino fundamental e médio público da rede municipal e estadual e particulares do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria: vereador Matheus Costa. Coro para votação, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei EM 004/2019. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis o crédito especial no montante de R$ 150 mil, reais, de 12 de 2 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício CM09 de 2019. Gabinete do Presidente. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Marcos Vinícius Alves, Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto, justificativa de ausência. Senhor Vereador, venho por meio desse justificar minha ausência na reunião ordinária CM04 2019, do dia 14 de fevereiro de 2019, uma vez que estarei em Belo Horizonte por motivo de doença. Por conseguinte, também solicito a gentileza de assumir interinamente a presidência para a condução dos trabalhos da mencionada reunião. Respeitosamente, Vereador Presidente Rodrigo Caborja. Kênia Aparecida. Assunto, audiência pública. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, venho solicitar a audiência pública ser realizada na Câmara de Vereadores de Divinópolis, dentro do prazo, conforme o regimento interno dessa Casa, para tratar sobre a falta de cumprimento do contrato da empresa Exdil, bem como falta de respeito com os usuários do transporte coletivo, além de ônibus em péssimas condições, colocando em risco a vida dos passageiros. Peço, por gentileza, que este documento seja lido na ordem do dia da reunião ordinária. Atenciosamente, Kênia Aparecida de Souza, presidente da Associação dos Moradores do Bairro Icaraí. Ofício 012-2019, gabinete do vereador Edson de Souza. Assunto, convocação da CPI do IPTU, lançamento abaixo da cota básica. Senhor Vereador da Câmara Municipal de Divinópolis, o vereador que subscreve, mediante a portaria CM-048, de 24 de janeiro de 2019, e a portaria CM-073, de 7 de fevereiro de 2019, onde a presidência institui a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar como fato determinado o cadastramento de cerca de 26.200 imóveis do Poder Executivo Municipal, no qual em 2017 tiveram valores lançados de IPTU abaixo do valor da cota básica, com indício de possível caracterização de renúncia de receita tributária como ato de improbidade administrativa, lesiva ao erário, e mediante o artigo 108 do Regimento Interno, na qual dispõe que a Comissão primeiramente deverá reunir-se sob a presidência do vereador mais idoso de seus membros, com o objeto de eleger o presidente e escolher o relator da referida CPI. Venho, por meio deste, convocar a vossa senhoria para dia 14 de fevereiro de 2019, quinta-feira, às 17h30, na sala de comissões da Câmara. Atenciosamente, vereador Edson de Souza. Comunicação externa número 96 de 2019. Divinópolis, 7 de fevereiro de 2019. A Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender a portaria de número 2914, de 12 de 12 de 2011, do Ministério da Saúde, informamos um resumo quantitativo da análise bacteriológica das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago das Roseiras, durante o período de 1/1 de 2019 a 31/1 de 2019. Conclusão. Estão em conformidade com a portaria 2914 de 12 de 12 de 2011 do Ministério da Saúde, que determina os padrões de potabilidade da água para o consumo humano. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio, gerente do Distrito Regional de Divinópolis.
Sem mais um momento,
presidente.
Após a leitura do expediente, solicito também o seu secretário que proceda à leitura das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias, por gentileza, senhor secretário.
Requerimento número 28 de 2019. Requisição de envios de cópias integrais dos autos dos processos licitatórios 291 de 2016, 280 de 2018 e 98 de 2018, além dos respectivos contratos e atos de registro de preços decorrentes dos citados processos, acompanhado de todas as eventuais alterações auditivas. Vereador Ademir Silva. Indicação 170-CM-2019. Solicito da administração a possibilidade de criar um núcleo de cursos profissionalizantes no imóvel alugado no endereço Rua Padre Eustáquio 740, bairro Dona Rosa, onde já funcionou o núcleo Padre Pedrosa. Vereador César Tarzan. Indicação CM 145 de 2019. Solicito que seja realizado urgentemente uma limpeza na rua Concórdia, próximo ao número 460, perto do supermercado Rena, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 146 de 2019. Solicito que seja realizada urgentemente uma limpeza na rua Dinamarca, no bairro Paraíso, próximo à Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha. Vereador Edson de Souza. Indicação CM 147 de 2019. Solicito que seja realizado urgentemente um patrulhamento na rua Alice Bueno, no bairro Icaraí, próximo à Mercearia do Rocha, Ronan. Vereador Edson de Souza. Requerimento 030 de 2019. Que seja encaminhado esse requerimento ao superintendente interino do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis, DiviPrev, Aguinaldo Henrique Ferreira, cópias, documentos de toda a votação do Conselho do órgão sobre o parcelamento de débito da Prefeitura Municipal de Divinópolis com a instituição. Ademais, nos enviar os valores e números das parcelas, cada parcelamento, bem como apresentar a data, início e término das mesmas. Vereador Edson de Souza. Requerimento 031 de 2019. Que seja encaminhada cópia de laudos de risco elaborado pela Defesa Civil de Divinópolis em relação às pontes, viadutos e passarelas nos anos 2017, 18 e 19. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 032 de 2019. Solicito relação de todos os servidores existentes na Prefeitura Municipal de Divinópolis de hoje, novembro de 2018 até janeiro de 2019. Constando os valores totais de suas remunerações, bem como discriminar os segmentos efetivos, contrato, comissionado, apostilado e aposentado. Vereador Edson Souza. Requerimento número 033 de 2019. Solicito informações completas sobre todos os empréstimos, financiamentos ou ações da Prefeitura Municipal de Divinópolis que geraram e ocasionaram pagamentos de juros desde o ano de 2017 até 2019. Discriminando valores e datas do início e término. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 034 de 2019. Solicito relação de todos os imóveis em 2018 e 2019 que pagaram IPTU abaixo do valor da cota básica, discriminando o número do imóvel, endereço completo e data de lançamento no cadastro. Vereador Edson de Souza. Requerimento 035 de 2019. Solicito cópia de toda a documentação referente à concessão de transporte coletivo entre o Consórcio Transoeste e a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 036 de 2019. Solicito relação de todos os imóveis em 2017, 18 e 19 que pagaram IPTU com valor de cota básica, discriminando o número do imóvel, endereço completo e data de lançamento no cadastro. Vereador Edson de Souza. Requerimento 037 de 2019. Solicito relação de todos os imóveis em 2017, 18 e 19 que ficaram isentos de IPTU, discriminando o número do imóvel, endereço completo e data de lançamento no cadastro. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 038 de 2019. Solicito relação de todos os bairros que receberam melhorias na infraestrutura através de recursos federais e estaduais, desde o ano de 1996, discriminando também os valores e o que foi realizado em termos de melhoria. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 039 de 2019. Solicito relação de todos os deputados que tiveram aposentadoria especial pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, discriminando o valor dos benefícios pagos e sua data de início. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 047 de 2019. Que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de saúde, Amarildo Souza, solicitando relação quantitativa de gravidez registrada no município em adolescentes de 10 a 14 anos, no período de março de 2018 a dezembro de 2018, discriminando os casos por bairros. Vereador Edson de Souza. Requerimento número 048 de 2019. Solicito documentação com valores recebidos mensalmente da taxa de iluminação pública desde janeiro de 2015 até 2019, discriminando valores e locais de investimento. Vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 01 de 2019. Aélio Guimarães, vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 012 de 2019, pelo passamento de Nilce Araújo da Silva, vereador Edson de Souza. Indicação número 51 de 2019. A possibilidade de patrulhamento nas ruas Estrela d'Alva e Célio da Fonseca, no bairro Prolongamento Bom Pastor. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 52 de 2019. A possibilidade de patrulhamento em toda a extensão da rua Atenas, que não tem calçamento no bairro da Vanuse. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação 53 de 2019. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica ou poliédrica na rua Limeira e assim em todas as ruas do bairro Jardinópolis. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação CM 072 de 2019. Solicita a capina e limpeza do mato que se encontra muito alto na rua 21 de Abril entre as ruas Divinópolis e Além Paraíba, no bairro Santa Clara, que oferece risco à saúde dos moradores. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 073 de 2019. Solicito ao serviço de capina em todas as ruas do bairro Copacabana, principalmente nas linhas do ônibus. Vereadora Janete Aparecida. Indicação CM 074 de 2019. Solicito serviço de capina nas ruas ou em torno do campo do Salgadão, Rua do Recreio, Rua Agenor Caetano, Rua José Ferreira Maia e Rua Inhazinha Epifânio, no bairro São Sebastião. Vereadora Janete Aparecida. Indicação 048 de 2019. Para que seja realizada a limpeza, construção de muro e passeio no lote do terreno de propriedade do bairro do município de Divinópolis, Minas Gerais, situado à rua José Duarte Filho, esquina com rua Maria Ferreira Valério e rua José Simões, no bairro São Caetano, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação 049 de 2019. Para que seja realizada a limpeza da rua Persília Ferreira Vasconcelos, entre a rua José Duarte Filho e rua Clodovil, da rua Clodovil em toda a extensão beirando a lagoa, a rua José Simões, entre a rua Valdemar da Silva Melo e rua José Duarte Filho, todos no bairro São Caetano, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 050 de 2019. Para que seja realizada a limpeza da rua José de Oliveira até a esquina com a rua José Duarte Filho e a rua José Teixeira Filho, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação CM 066 de 2019. Solicito que seja providenciado a obra de tapa-buraco na rua Maria Generosa, bairro Mangabeiras. Vereador Sargento Elton. Indicação CM 067 de 2019. Solicito a limpeza da vegetação ao longo da Avenida Governador Magalhães Pinto até as proximidades do trevo da rodovia MG 050, bem como notificar os proprietários dos imóveis localizados à margem da via para efetuar a limpeza dos lotes, construir muros e passeios nos termos da Lei 7.174/2010, com alteração da Lei 8.384/2017. Vereador Sargento Elton. Indicação CM 068 de 2019. Solicito do órgão competente que seja providenciado a obra de tapa-buraco na rua Mestre Rangel, bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, tem mais uma marca.
Sr. Presidente, agradece ao secretário Renato Ferreira pela leitura das correspondências do expediente, bem como das proposições, requerimentos, indicações, votos de pesar e moções congratulatórias. Dando prosseguimento à nossa reunião, eu convido para o uso da tribuna livre, esse espaço democrático, que é a referência dessa casa para o Brasil. Convido, portanto, o senhor Roberto Antônio Alves, que se inscreveu com regularidade, para discorrer sobre o tema falha na política municipal e federal. Informamos ao nobre tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigos 267 a 270 do regimento interno, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos quais constam da inscrição da tribuna livre. O senhor Roberto Antônio Alves terá o prazo de 8 minutos para se expressar, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação desse plenário. Eu passo então a palavra ao nosso tribuno. Seja bem-vindo à nossa reunião. Boa tarde.
Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, pessoal presente. E quando eu falo, gente, eu quero falar de políticos federais, eu fico olhando lá hoje, tem um presidente diferente em Brasília, o qual eu não votei, porque eu tinha medo de votar e de ter outro tipo de mudança, mas que tinha que realmente mudar mesmo. A pessoa já começa ali, por exemplo, levando a esposa para passear para aqui, levando a esposa para passear para ali, apresentar para lá. E a grande importância que eu acho de um presidente, eu penso para mim e penso em todos os outros, seria, por exemplo, ele pegar a esposa dele, pegar esse salário mínimo que existe no país de R$800, que é 900 e pouco, para cidade ir lá para 700, 700 e pouco, entrar no supermercado e ali fazer uma compra com esse dinheiro, pagar ali também ali um aluguel, pagar um gás, água, luz. Certo? Isso é um crime. A gente já vê que nós não temos presidente e não vai ter. Umas mudanças impossíveis, que tem que pôr arma na mão dos outros daqui, pôr arma na mão dos outros de lá. Certo? Fala que vai mudar a lei, que vai fazer não sei o que é lá com o INSS, para mudar não sei o que é. Mas não fala que tem que baixar um salário de quem ganha 30 mil, do que ganha 40 mil, do que ganha 50 mil, isso não tem nada. O negócio deles é só mudar a idade dos outros. Ah, morre e não ganha nada. Então a gente está cansado de ver que não funciona dessa maneira. Divinópolis, mais uma vez, ficou sem deputado federal. Né? O povo não abre o olho, mais uma vez, não temos deputado federal dentro de Divinópolis. Ou deveria ver por que um deputado tem 5 mil dentro de uma cidade de 170 mil votos. É porque ele é um mau trabalhador, né? Ele não poderia exercer o cargo de deputado, porque eu tinha que ir pelo menos 50, 60 mil votos. E continua do mesmo jeito. Por exemplo, quer fazer uma lei aí e pôr arma na mão de todo mundo. Há pouco tempo aí nós tínhamos aqui um policial aqui que foi achado que um bandido dentro de Divinópolis. Um policial, quando ele veste um terno da polícia e vai para roubar, ele tem que pagar o crime em quartel? Então a lei tem que mudar, mas tem que mudar por igual. Se o cara cometeu um crime, ele é o mesmo bandido igual o outro. Tem que pagar no Foramar ou na cadeia, onde que for. Não é ir pro quartel sentar lá e pagar crime lá, não. Você chega às vezes hoje, chega na cadeia, está parecendo um hospital de fila para entrar para visita. Então tudo isso tem que mudar. E a gente não está vendo mudança coisa nenhuma. E hoje eu quero falar mais pouco, passando para o nosso município, nós temos aqui menos da metade do vereador que vota a favor do povo de Divinópolis. Menos da metade. Tivemos uma mudança em vários vereadores que ficou pior do que os que já estavam. Eu tenho parente que mora aqui no Tietê, aqui no Campina Verde, que está triste. Porque a pessoa passa pedindo um voto feito homem, a pessoa confia, e depois a pessoa vem para aqui e só faz aquilo que maltrata o povo. Todo mundo que você conversa ali no Campina Verde, no Tietê, está triste. Então o que me traz aqui é para ajudar, para ver se na próxima eleição isso aqui seja mudado severamente. Nós estamos vendo a Transcide, né? A Transcide está pisoteando no povo do jeito que quer. Pisa daqui, pisa de lá e não vê ninguém fazer nada. A respeito de rede de esgoto, essas coisas aí, eu fiz um serviço ali no bairro Helena Freitas, e o Ministério Público foi lá e deu pau no serviço, que tinha erosão, achou que estava causando erosão. De 50 em 50 metros tem saída de água. De 50 em 50 metros tem saída de água lá. O que acontece? Um serviço feito pela prefeitura, que é um calçamento, com uns 2 quilômetros sem nenhuma saída de água, vai tudo para o loteamento desse rapaz. Vai 2 quilômetros sem uma saída de água. O Ministério Público não foi lá para ver o que está acontecendo, não, porque senão eu tinha fiscalizado o serviço da prefeitura. Eu até fui lá no Ministério Público, perguntei eles a respeito do hospital lá em cima e a respeito desse problema. Eles pediram que eu fizesse uma carta, procurasse uma maneira, fizesse uma carta para verificar isso. Não, tem quase 2 quilômetros da prefeitura lá que não tem uma saída de água de chuva. Aí o outro fez o loteamento e recebe toda essa água. E vocês vão lá e não aprovam o serviço da pessoa, sendo que o erro está lá em cima no serviço que a prefeitura fez, não tem fiscalização, não tem nada. Então isso aqui tem que mudar. Hoje eu vim mais aqui para poder cumprir o que eu falei, que eu ia vir. Certo? Eu não marquei nada para falar. Então eu quero estar junto com o pessoal aqui, os de bem, que aqui nós temos uma minoria que está votando em favor do povo, até ele candidatou e é deputado federal. Até às vezes merecia ter ganhado, mas infelizmente não ganhou, para mudar, para nós ver o que acontece. né? Dezembro, vai ter outras mudanças, e ajudar. Eu quero ir de bairro em bairro, chamar pelo menos um de cada bairro o dia que eu vim aqui, para apresentar as coisas que tem que ser apresentadas, para brigar pelo povo, porque o povo está cansado de ser judiado, de ser pisoteado pelo povo, por tudo. Agradeço a todos, viu, gente? Muito obrigado. E da próxima aí nós controla mais, fala melhorzinho. Muito obrigado a vocês.
A presidência é quem agradece ao tribuno Roberto Antônio Alves. Receba os nossos aplausos e a sua presença valoriza a nossa reunião. Essa tribuna livre é um espaço democrático, uma ferramenta que notabiliza essa casa para todo o Brasil. Dando sequência à nossa reunião, eu passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios a serem apresentados na reunião de hoje, dando sequência aos nossos trabalhos, passamos então a palavra aos senhores vereadores para os seus pronunciamentos. Segundo a lista de inscritos, o primeiro orador, que já está na tribuna, é o honrado vereador Dr. Delano, com a palavra, por favor.
É um gentleman mesmo, mas até chamar a gente já acabou o tempo. Já acabou o tempo. Oh, meu Deus do céu. Ô, gente, mas o negócio aqui tem que mudar o nome, né? Muro das Lamentações. É, porque eu já chamei de divã uma vez. Muro das Lamentações. Como é que pode, mas não uma pessoa vir cá ocupar a tribuna, falar com um presidente que em menos de 2 meses de mandato mudou a cara do país e com informações equivocadas para vocês estarem em casa? Quem é que quer pôr arma na mão de quem? Não tem ninguém querendo pôr arma, não. Está querendo é oficializar a coisa. Está querendo é falar assim: oh, você quer ter uma arma? Você tem que fazer um curso. Você tem que ter um gabarito, se você quiser. Tem um monte de gente aí que tem arma, que não tem curso, que não sabe manusear. O ministro da Economia, o primeiro ministro da Economia, que está contrariadíssimo com salários altos lá, ó, de deputado, senador, contrariadíssimo, quer mexer na Previdência e fala o tempo inteiro: nós temos que acabar com esses salários altos, em menos de 2 meses, né? Mas no muro das lamentações tudo pode, porque aqui é para isso mesmo. Aqui é para falar, para desabafar, porque a gente sai até mais leve daqui, sabe? Mas não é tudo que vem cá falar. Respeitar nós temos, né? Tá doido? Tem que respeitar as pessoas que vêm cá falar. Mas aceitar não, respeitar sim. Mas você tá doido, em 2 meses o homem mudou a cara do país? Em 2 meses, em menos de 2 meses, o país é outro, a credibilidade é outra, né? Eu aposto sim nesse governo, fiz campanha, trabalhei de partido oposto, hein? Porque partido começa com P, né? E P lembra P de daquele negócio mesmo, né? E é tudo igual, uma P de porcaria, né? O meu mudou, passou para M de merda. Então, é igual, né? Saiu de P de porcaria, os que tem na frente o P, e o meu M de merda. É tudo igual, é a mesma merda. Mas eu não estou aqui eleito para partido, não. Aqui eu estou eleito é por você, em casa. 2.700 votos, segunda eleição é eleito. Então, mesmo estando nesse partido M de merda, que é o partido mais corrupto, atrás do P, né? De T também, né? PT, a outra desgraça. Então é desgraça, PT e o meu, MDB, né? Mas vai fazer o quê? Né? Eu caí lá, né? E é tudo igual. Podia pôr eu lá no Bolsonaro também, PSL, eu faria o mesmo trabalho, mesma coisa, né? O que tem que acabar é essa bobagemjada aí, ó. MSD, P, não sei o quê, olha lá, tudo de P, não sei o quê. O P é isso mesmo, P de porcaria e M de merda. Mas de toda forma, nós, para entrar vereador, tem que ter um negócio daquilo ali, ó. Ninguém pode virar vereador sem partido, acredita? Ah, não pode, não tem direito a voto, não tem direito a fala, não tem direito a participar de comissão. Então ninguém pode se eleger sem estar num partido daquele ali. Então nós temos que escolher uma sigla. Mas é tudo a mesma porcaria. Não tem esse negócio de que muda. Não tem fidelidade partidária. Não, isso é uma bobageira. Tem um que até mudou de nome. continuo lá, mudou, então é uma bobageira danada, não tem isso aí não, né? Quem tem é dois partidos só, como é lá nos Estados Unidos, partido A e partido B, acabou, partido da situação, partido da oposição, acabou, é isso que tem que ser, porque é isso que é aqui no Brasil falsificado, através daquelas letras ali, ó. No Brasil só tem dois partidos, o da situação da oposição, mas falsificado por causa, né, não, o faz-me rir, do tal do fundo partidário, cada siglazinha daquela ali, ó, e o meu é bom, viu? O meu MDB vem que vem, que é uma beleza. Mas no minha campanha não caiu um real. Povo desgramado. Mas assim, MDB chega. É bom ficar lá, viu? MDB chega, mas é muito cobre. Muito cobre. Então depende da sigla que chega, chega uma quantidade de dinheiro. É tudo igual. Mas vamos lá. Respeito a opinião do tribuno, discordo totalmente, né? Mas respeito. Porque na medida que a gente perde o respeito um pelo outro, a gente perde a democracia. E não pode. A pessoa pode vir cá e falar o que ela quiser. Nós podemos não concordar. Não concordo com nada. Com nada. Né? Mas agora, respeito tudo. Tudo. Porque na medida que o respeito acaba, aqui também acaba, ó. O plenário também acaba. Eu vou dar um exemplo. Infelizmente o Ademir não está aqui hoje. Eu queria dar um exemplo do Ademir, porque eu posso falar o nome do Ademir. O Ademir, numa discussão calorosa ali dentro do plenarinho ano passado, ambos perdemos o respeito. E aí, esse ano, o Ademir chegou perto de mim, porque ele é homem de Deus, né? Vai na igreja todo domingo, porque tem gente aqui que vai, reza no Pai Nosso, perdoai a quem tem ofendido. Aí chega aqui, não conversa um com o outro, não olha na cara do outro, mas reza o Pai Nosso, que já peca no Pai Nosso. O Ademir chegou perto de mim e falou assim, você me desculpa? Eu falei assim, eu te peço desculpa. Ambos voltamos ao respeito. Posso falar também o nome do sargento, porque está aqui, já discordamos várias vezes. Mas passo ali, boa tarde, bom dia, boa noite, às vezes eu não vejo, mas faz parte do respeito. Posso falar da vereadora Janete, do mesmo jeito, já tivemos discussões calorosas aqui, ó. Mas temos que respeitar um ao outro, né? A oposição, eles estão hoje numa situação de oposição, que é normal, mas amanhã talvez possam ser situação, mas tem que ter o respeito. Eu tenho que ouvir as reivindicações. Eu posso aceitar, mas ouvir como ouvir, com respeito, o tribuno tem que ouvir. Porque isso é democracia, é o direito de falar. É o único, né, que ainda resta, o direito de se expressar. Né, isso é muito bacana. E aqui, quando nós perdemos o respeito uns pelos outros, a gente passa a achar que só a nossa verdade é que é certa. Então tem gente precisando de tratamento psiquiátrico. Tem gente no Brasil que está precisando de internação no Sertão. Não, Sertão é pouco. Lá no Galba Veloso. Por quê? Porque tratamento, quando se perde o respeito, tá, o trato um pelo outro, aí precisa de remédio. Então tem gente precisando de remédio. Precisando de choque na cabeça para ver se volta à realidade. Mas o respeito nós não podemos perder uns pelos outros. Não podemos. Porque a parte democrática é a que vale. Olha que bacana. Vim cá se expressar, se indignar, faz parte da democracia. Né? Agora mesmo, quando eu deixar esse microfone, outro vai ocupar com outras ideias, com outras preposições, com outras demandas. E eu tenho que ouvir, assim como meus colegas estão me ouvindo agora. Eu tenho que ouvi-los. Às vezes eu posso chegar ali, não concordo com o que o fulano está falando, mas eu tenho que respeitar o que o fulano está falando, porque é a ideia dele, é a liberdade dele, de direito que está. E não tem ninguém brincando de vereador aqui, não. Né? Então, quando a gente ouve de uma pessoa que tem uns que não podia nem ter, porque ficou pior, eu acredito nos 17, não tem ninguém brincando de vereador aqui. Não tem ninguém aqui dos 17 falando assim, ó, eu vou ali brincar de vereador. Não tem não. Cada um no seu quadrado. Né? Um entende mais de saúde, um de justiça, o outro de polícia. Cada um no seu quadrado. O outro de região social, o outro de igreja. Mas cada um no seu quadrado está ajudando você que está em casa. Né? Agora, satisfazer, eis o problema, né? Aí que está. Ninguém vai conseguir, não. Ninguém. Pode engraxar, ó, o sapato. Pode engraxar. Ah, mas você esqueceu de engraxar lá atrás. Então, gente, tem que ter, né, em Divinópolis, 220 mil habitantes, 220 mil vereadores, um para cada um, 220 mil prefeitos. Você já imaginou, seja esse prefeito que está atual ou outro que passou, até hoje nenhum prefeito que passou agradou 100%. E vocês vão esperar que algum vai agradar? Jamais isso vai acontecer. Mas a maioria tem que agradar. A maioria tem que agradar. E nós não estamos aqui para agradar uns aos outros. Nós estamos aqui para fazer cumprir as leis, né? E nós temos que fazer cumprir. E muitas das vezes a gente até fecha o olho para poder... porque o partido da gente, né, que está no executivo, muitas vezes eu fecho o olho, concordo com quase tudo que a oposição vem cá falar. Mas a desgrama daquilo ali, ó, partido, você faz parte do negócio, mas da corrupção não. Porque a gente nem é chamado para conversar. E eu concordo com a maioria das coisas. Mas não pode, né? Fica uma coisa antiética. Você está num lugar que você não concorda e a gente não pode sair também. Vocês acreditam que a gente não pode sair? A gente não pode falar assim, eu quero ir para o partido tal. Não pode. Tem a época que pode. Se a gente fazer isso fora da época, nós somos expulsos do partido, perdemos o voto do plenário, perdemos participação em comissão. Então, nós estamos... Mais dois minutos para conclusão, presidente. Nós estamos amarrados naquelas siglas ali, ó. É um trem, é uma doença. É uma doença, é um trem de louco. A gente querer sair do lugar, não poder, e ter dia de poder sair. Mas de todo jeito, é isso que o povo escolheu, né? Porque os representantes de Brasília lá, ó, que representa nós, votaram para ser isso. Até que melhorou um bocado. Na próxima eleição de vereador, uma porcentagem maior vai ser os mais votados. Aí depois que vai começar essa sigla de novo. Então mudou um pouco a lei. Mas continua a gente agarrado a isso aí, ó, a essa tanta sigla ali, ó, que é tudo igual. Não tem, tem umas pior. A minha e o PT é os pior. Mas eu sou amarrado nela até a data que me pode ser liberado. Que eu vou poder falar assim, ó, qual dos outros ali que você vai querer ir? Até lá, se eu falar assim, vou sair, acabou, eu perco, eu não posso falar, não posso votar, perco, né? Ô Denis, eu falei de você bem, tá, Denis? Do respeito, né? Que nós nos desrespeitamos e a hora que acabou o respeito, nós nos agredimos. E é isso que acontece com o mundo, com o Brasil, né? Nos desrespeito, nós nos agredimos, você veio pedir desculpa e eu também. Então, falar que ali atrás, nas discussões calorosas, tem que implorar também o respeito. E obrigado por ter me desculpado, né? Porque o Pai Nosso aqui é perdoai a quem nos ofendeu e nós falamos assim todo dia. Muito obrigado. Então, gente, terminando, está terminando lá, ó, a capina. Eu detesto falar que lembra sucupira, falar que a gente pede a capina, que a gente pede quebra-mola, final, lembra sucupira. E eu não gosto de lembrar sucupira não, porque é muito atrasado. Mas lá no Fersano, o Manuel Valim está terminando a capina, que a gente fez o pedido lá. Então agradecer lá o Coca e o Edinho, que eu não gosto de fazer isso. Mas de toda forma é minha obrigação. Muito obrigado pela capina. Até terça.
Agradecemos a contribuição do vereador Dr. Delano, dando sequência à ordem dos inscritos. O próximo orador é o vereador Edson Souza, ex-presidente dessa casa.
Senhor presidente, exercício, senhores vereadores, eu gostaria, se possível, que o vereador Eduardo Pinto Júnior, que se encontra nessa casa, ele se dirigisse ao plenário para que ele pudesse participar da minha fala. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o tribuno Roberto Alves, que veio falar aqui hoje, nessa tarde, desta coisa mágica, da esperança nos homens públicos e, ao mesmo tempo, da decepção. Seja bem-vindo, tribuno, sempre quando vem nessa casa, vem trazendo alguma questão evolutiva, uma questão moral e ética da coisa pública. Eu queria cumprimentar a todos os membros da imprensa, as pessoas que nos acompanham pela internet, e aqui saudar na pessoa do Dali, do professor Orlando Rosca, todas as pessoas aqui presentes. Você que está em casa, Você que tem casa, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que vai aparecer agora na sua tela. Eu gostaria que os vereadores prestassem muita atenção. Isso que você está vendo na sua tela são 57, o líder do governo acabou de chegar, que estava despachando ali, o Eduardo Prince Júnior. O que vocês estão vendo na tela é o mapa da região centro-oeste. 57 cidades compõem a região centro-oeste. Você sabe quantas cidades estão com pagamento atrasado? 3. Itapiraí, Corvo Fundo e Divinópolis. Esse trabalho nós gastamos 8 dias para fazer. Um trabalho técnico, um trabalho de responsabilidade do vereador Edson Souza. E eu te pergunto, 57 cidades que têm regiões, a nossa região. 3 cidades que estão devendo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E as pessoas, às vezes, acham que aqui nós vamos brincar de ser vereador. São Tomás de Aquino nos fala que quem protege o lobo condena as ovelhas. O lobo aqui é a figura do mal, do opressor, daquele que não representa a vida. Quem protege o lobo condena as ovelhas. Isso é para as pessoas aprenderem. Pode tirar, fazendo favor. Das 57 cidades, só 3 que estão com pagamento atrasado. E eu estou escutando aí, de boca pequena, que o prefeito vai mandar para essa casa, cada hora tem uma informação, 9 milhões para fazer uma ponte, outros acham que tem que ser 16, e outros acham que tem que ser o limite da capacidade de endividamento do município, que seria 48 milhões. Gente, o povo vai entrar aqui nessa casa e vai bater na gente. Pegar um empréstimo para fazer ponte. Pegar um empréstimo para fazer ponte. Mandando aqui hoje, pedindo mais repasse. Parece que as pessoas perderam a noção da economia, a noção da transparência. E tem gente comentando sobre o prefeito, achando que estamos lá em 2001, para aproveitar a capacidade máxima de endividamento. Tem gente defendendo isso para o governo? Não. Tem gente que fala que pode pegar até 60 milhões. Pega tudo. Não. Pega só 30. Só pega 15 milhões. Eu não sei quem vai ter coragem de fazer isso. Nós pagamos uma fábula, que eu não tenho os dados aqui agora, de juro por mês. A Diviprev, nós estamos com a Diviprev, se não me falha a memória, 6 parcelamentos. Agora pegar empréstimo com a crise financeira dessa, pagamento atrasado, a cidade cheia de buraco, cheio de mato, e o senhor prefeito quer mandar para essa casa pedindo autorização legislativa para contrair empréstimo. Cada dia é uma notícia muito ruim. Um dia é planta de valores, outro dia é segregação de massa, outro dia uma reforma para atender uma pessoa. Não tem jeito. Não encanta a alma. Não encanta a alma. Por Por que será que das 57 cidades, só 3 cidades estão com pagamento atrasado? Por que será que de 26.200 imóveis que paga abaixo da cota básica, isso vai dar pó para manga? Ontem eu ouvi um áudio de uma determinada liderança política falando da instalação do CPI. Ela deverá ocorrer hoje, às 17h30. Eu tenho estudado isso de uma forma muito profunda e responsável, e eu já estou chegando o que isso vai dar. Nomes que vão vir, quebra de sigilo. Primeiro requerimento pelo CPTI, vereador Matheus, é a quebra do sigilo fiscal. O primeiro requerimento. Quem não deve, não teme. Que fazer uma CPI sem quebra de sigilo fiscal, fazer sem quebra de sigilo telefônico, aí nós ficamos brincando aqui de 6 meses, Vossa Excelência e tudo aquilo. Não, isso vai dar a própria manga. Vai dar a própria manga. E nessa CPI, eu não vou ter a mesma postura que eu tive nas outras duas, não. A minha CPI será de cachorro, de cão, como eu sou conhecido nessa casa. Será de cachorro. Um cachorro com fome. Um cachorro com fome de verdade. Um cachorro com fome de história. Um cachorro com fome de transparência. Um cachorro sem osso na consciência. Será a minha postura? O diploma público que eu tenho foi dado por um grupo muito seleto de eleitores. Mas muito seleto. E vai ter muita estrutura atrás dessa CPI. Nomes, quem paga, o Código Tributário, a Lei Complementar. Vereador Matheus, aqui em Divinópolis, aqui na Rua Pernambuco, tem uma turma ali que eles fizeram uma planilha. Eles fizeram. Quem faz aprovação de código tributário são os 17 que compõem a Câmara Municipal de Divinópolis. Eles fizeram a planilha. Está lá no código tributário quanto que é o valor do TBI. Eles fizeram a planilha. O valor venal lançado lá. X. Eles cobram X mais rico. Isso vai na cadeia. Só se eu morrer, alguém não me meter uma bala na cabeça. Isso vai vir à tona. As pessoas, quem aprova código tributário é a maioria dos vereadores. Não é uma pessoa que chega ali e faz uma planilhazinha para ele, não. E a Câmara, lá vai assim, parecendo um lago, uma lagoa tranquila. Com toda certeza, vai ser uma CPI que vai sacudir essa roseira que tem povo em Divinópolis. Esse é meu compromisso com o povo. Estou finalizando, senhor presidente. E eu queria deixar bem claro para os 17 vereadores, alguns não estão ausentes, que eu recebi hoje uma pessoa na minha casa, mais 2 minutos, eu recebi uma pessoa na minha casa, e na minha casa tem câmara. E a pessoa pediu para mim abrir o olho. Todas as denúncias que chegaram vieram do PMDB. Foi na minha casa hoje dar nome de vereador. Eu quero falar para essas canalhas, escondidos, travestidos, pode mexer no meu corpo, na minha alma. Não mexendo com minha família, a luta vai ser boa. O corpo da maioria das pessoas ali é 3 milímetros. O meu é 15. Pode vir dando título, tentando procurar associações, forças políticas, o partido invisível. Pode vir. porque a verdade sempre vence. Muito obrigado.
A presidência, quem agradece a contribuição do vereador Edson Souza. O próximo inscrito é o vereador Sargento Elton, próximo orador.
Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores aqui presentes, vereadora Janete, público de casa, pessoas que se encontram aqui no, na Câmara Municipal, assessores, funcionários dessa casa. Quando nos referimos ao assunto Copasa, cabeça dói e dá um amargo na boca de raiva. Há anos essa empresa vem trazendo transtornos imensuráveis para o divinopolitano. E o pior, consegue fazer pessoas mudarem de opinião rápido, como já aconteceu com o ex-político dessa casa. Muito estranho. Ruas do Candelária, intransitáveis, após obras da Copasa. Rua Pitangui, destruição total dos comércios. Bairro da Lepaz, transtornos e mais transtornos. Bairro Manuel Valios, ruas intransitáveis. Bairro Porto Velho, mesma coisa. Bairro Nova Fortaleza, Terra Azul, Jardinópolis e vários outros sofrendo. No último final de semana, também tivemos outro caso da água suja em Divinópolis. Bairros faltando água. Fizemos uma CPI da Copasa nessa casa, que foi aprovada por todos os vereadores encaminhados ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, com várias irregularidades contratuais, improbidade administrativa de ex-gestores em Divinópolis, inclusive desse ex-político daqui de Divinópolis. E nada de providência, presidente. Fomos fazer novamente uma visita na rua Pitangui. Tem uma cratera, uma só, lá onde que eu fui. Tem mais. Tem três ou quatro. Uma na porta próxima antes do corpo dos servidores. Uma na rua Pitangui ali, que está uma tragédia. Parece um cenário de guerra, Nonato. Um buraco de 5 metros de profundidade por 20 metros de comprimento. E é uma ladainha. Tem 4 meses que estão pelejando com esse danado desse buraco lá. E não sai nada dali. Os comerciantes desesperados, fechando portas, estão falindo, estão mandando pessoas embora de Divinopolitanos. Aqui já não está tendo empresa, não vem empresa para cá. Está perdendo mais. E ninguém toma pulso com essa empresa. Está faltando um homem em Divinópolis ou uma mulher de garra e firmeza? Cadê o Ministério Público com tudo que foi aprovado? Cadê o Poder Judiciário que só dá ganho de causa para esses governos? Algo tem que ser feito, senhoras e senhores. Não podemos compactuar com coisas erradas. Aí tem uma moradora lá, que fez o croqui para mim, dos 4 meses de desespero da rua Pitangui. A população pede socorro, gente. Pede socorro. Olha só as empresas que estão fechando só num quarteirão. Em um quarteirão. Gaúcha Cá, Oficina do Senhor Antônio, Cristal Vidros, Dicopel, Igreja Metodista, desesperados, não tem como as pessoas chegarem para o culto. Residências, com rachamento nas paredes, prédios, loja, e aí? E aí, prefeito Galileu Teixeira Machado? O prazo se varia o dia 30 de dezembro. Por que que o senhor não chamou essa empresa e falasse, acabou, vocês cumpriram o contrato novamente e abrir nova licitação? Já estou pensando que tem muita coisa por trás dessa empresa aqui. Há 45 anos não fizeram bolufas em Divinópolis. Começaram a fazer agora, depois da abertura da CPI. E transformou Divinópolis num cenário de guerra. A verdade é essa, num cenário de guerra. E a moradora aqui, coitada, sofrendo, falando dia após dia o que eles fizeram. Destruíram o poste, caiu, acabou a energia, perderam o computador, perderam tudo. É revoltante. E é em todas as partes de Divinópolis. Todas as partes de Divinópolis. Então eu estou convocando, a partir de hoje, as pessoas de bem de Divinópolis para nos apoiar em um manifesto contra a empresa Copasa e contra a atitude do prefeito Galileu Teixeira Machado. Vai ser domingo agora, às 9:30 da manhã. Traga sua família. Venha ombrear lado a lado conosco, com os vereadores, com as pessoas de bem, que queiram a Divinópolis melhor, para manifestar contra essa empresa e contra a atitude do prefeito, justamente por falta de atitude, de humildade, de respeitar essa população divinopolitana e a cidade de Divinópolis. Dali nós vamos passear até frente a Copasa e vamos falar: não queremos mais a Copasa em Divinópolis. Fora Copasa. Aqui não. Se você estava acostumado com tomar lá da cá, não sei o quê, acabou para vocês. Chega. Estamos aqui representando a população herdeira que paga seus tributos em Divinópolis. E temos que honrá-los. Vamos todos juntos nessa manifestação do Rio agora, a partir das 9:30. E vamos demonstrar que não vamos mais aceitar essa empresa Copasa aqui. Chega. Fora Copasa. E prefeito, tome atitude em defesa desse povo. Tome atitude em defesa dos Divinópolis. Ou o senhor é prefeito de outra cidade, ou de outros interesses, ou da empresa Copasa, ou o senhor é advogado da Copasa. De que lado que o senhor está? Vê as caras, vem aqui e me contrapor. Contrapor essa casa que aprovou o relatório. Covarde. Desde o início do mandato também, nessa casa, venha alertando ao chefe executivo sobre os cortes para evitar a chegada do fundo do poço. Como diz o vereador Edson aqui, só Divinópolis e mais duas cidades estão com o pagamento atrasado dos funcionários. Mas os comissionados estão tudo em dia. Estão todos em dia, tudo certinho. Exonerou no final de dezembro, voltou todo mundo no reinado. Então, o prefeito teve ainda, decretou um estado de calamidade de emergência financeira, decreto 13073, tem duração de 6 meses. Senhor presidente, para falar, eu não fico cobrando com justiça o prefeito, vou elencar hoje 6 pontos. E acredito que se forem aplicados de forma justa, a cidade de Divinópolis terá um controle melhor para redução de despesas e maximizar receitas. Não sei se os senhores sabem, e o senhor, a senhora em casa, divinopolitano, que Divinópolis se encontra fora do programa de transparência do decreto 46.243 de 15 de maio de 2013. Vereador Janete, Divinópolis está fora do portal de transparência, do decreto, do programa. Por que que eu não assumi o compromisso? Atrás desse angu tem caroço, senhoras e senhores. Está faltando para essa cidade a gestão pública. É profissionalizar a administração pública. Então, toma aí, um pacto. Eu proponho um pacto para o bem de Divinópolis, do Poder Legislativo, e propõe o Poder Executivo. Seriam eles: diminuição do número de secretarias, é ideal, né, para contenção de despesa. Redução dos salários do prefeito, porque se reduzir o salário do prefeito, desse efeito cascata, atinge a todos os super salários que estão aí hoje. Redução do número de comissionados em até no mínimo 65%, ou seja, hoje nós teríamos no máximo 40 a 50 cargos comissionados. Só com essas providências, senhoras e senhores, nós economizaríamos R$1 milhão para o Divinópolis por mês. E dava para pagar os funcionários em dia, igual o prefeito de Montes Paixos fez, igual o prefeito de Itaúna fez, igual o prefeito de 52 cidades fizeram. Mais 2 minutos, senhor presidente. Diminuição ou até mesmo extinção de benefícios como carros alugados, motoristas em excesso. Aqui vamos falar a verdade, vamos mexer na nossa ferida. Tem 4 motoristas aqui, para que isso? Celulares corporativos, diárias. Absorção do licenciamento ambiental do Estado para o município. É outra aberração. Cajuru passou as licenças ambientais para o município. Só ganha com isso. Aqui, nós ficamos esperando o Estado. Reestruturação imobiliária do município. Aqui é a única cidade que tem 2 prefeituras, 2 câmaras. Parte da prefeitura está no Paraná, parte está aqui na Pernambuco. Vários imóveis que a prefeitura alugaram, sendo que ela tem imóveis aqui dela, ela poderia usar dela, economizaria também. O prefeito é o chefe da cidade e precisa estar presente no desenvolvimento sustentável. Da Câmara Municipal, diminuição de seus gastos, como por exemplo, onde se comporta 2, não precisa ter 4 ou 5. Só 1 ou 2. Gastando menos com propagandas. Para que ter propaganda? Não precisa. Diárias, não precisa. Então vamos fazer esse pacto. Eu vou ler na íntegra o que diz ainda. Não sei se vai dar tempo. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 1º, diz o seguinte: a gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio de contas públicas, mediante cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas, e obediência a limites e condições que tangem a renúncia e receita, geração de empregos. Senhor prefeito, leia esse artigo aqui para o senhor governar a cidade.
Agradecemos a colaboração do vereador Sargento Elton. Ouviremos agora o vereador Matheus Costa.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham nas suas casas, através das redes sociais. Presidente, em nome do Sargento Elton e meu amigo Roger Viegas, cumprimentos a todos aqui do plenário. Estou com você nesse pacto, viu, Sargento? Conte comigo. Redução, austeridade. Não tem como a gente cobrar nada de ninguém. Vocês aqui que são pais, eu ainda não sou, né, mas vocês que são pais sabem muito bem disso. Vocês são pais, são mães, que somente através do exemplo você consegue mais resultado na cobrança do seu filho, né? Então, nós precisamos, de verdade, essa casa mostrar exemplo para a população, depois cobrar exemplo, que é o nosso papel fiscalizando o executivo, e a partir disso aí, cobrar, né, uma reestruturação no jeito de fazer política. Porque nós não estamos aqui para ser servido, estamos aqui para servir. A prefeitura não é para ser servida, ela é para servir a população. Essa é uma das minhas primeiras falas aqui, depois de postado como vereador de Divinópolis. E eu quero destacar sobre um discurso acalorado que eu fiz na última reunião ordinária aqui na casa. Disseram algumas pessoas nas redes sociais, até mesmo através de algumas mensagens, e eu peço que continue. Quanto mais sugestões, quanto mais comentários, quanto mais interação de você comigo, com o nosso mandato, é aí que nós vamos nos aperfeiçoar e dar mais resultados. Mas muitas pessoas que são críticas por críticas, disse que eu fiz um discurso muito acolorado com relação ao governador Zema, que só tem 40 dias, só 40, na verdade não é 40 dias não, a transição já tem 3 meses, já vai para 5 meses. Lógico que a caneta só tem 40 dias. Mas se a caneta quiser cantar, ela canta em um dia. Ela não canta em 40 não, tem 30, eles tiveram 90 dias para estudar. Teve um problema de senhas e tudo mais, de informações, mas se quiser fazer, faz. Vamos parar de empurrar a culpa para o anterior, para o antecessor, para o lado de trás. Vamos chamar a responsabilidade. Se não quisesse o cargo, não assumia, não se colocava o nome à disposição. Gente, eu estou aqui, que eu estou lutando, tem 8 anos para estar aqui. Ninguém falou assim, não, agora é isso aqui, Matheus, você é obrigado a fazer. Eu que chamei a responsabilidade para mim. Eu sou vereador porque eu quis, porque eu me dispus a estudar, a fazer mobilizações, a me inteirar sobre o que acontece na cidade e me vi na possibilidade de um líder poder fazer bem as outras pessoas, que é a essência da política. A política é maravilhosa, a essência dela é servir e fazer bem ao próximo, como é o mandamento da nossa Bíblia Sagrada, pastor Marcos Vinícius, presidente da casa nesse momento, que é servir, é amar o próximo a si mesmo. E nós estamos aqui para fazer isso. Mas, infelizmente, por causa do ego, da vaidade, do pecado, a gente esquece que realmente a palavra política e os ensinamentos de amar e fazer o próximo, fazer bem ao próximo, é o que vale numa sociedade comum, organizada e respeitosa. E eu fiz esse discurso um pouco acalorado, fazendo a cobrança do governador, do governador Romeu Zema, e algumas pessoas comentaram respeitosamente também que a gente está acelerando o processo. Não estou acelerando nada, não. E coincidência, ou não, se chegou esse discurso ao vereador, ou ao governador, ou não, ontem foi feito um vídeo em que o governador vai retirar o decreto de repasse, né, que o governo Fernando Pimentel, aquele covarde, aquele bandido Fernando Pimentel, tinha feito, que estava retendo o dinheiro das prefeituras. E ele vai revogar esse decreto. Coincidência boa. Quem ganha é a população, não é esse vereador aqui, ou deputado A, deputado B, não. A população está sangrando, os bairros estão sangrando. Esse dinheiro é fundamental para os serviços básicos da cidade voltem a funcionar. Nós não estamos cobrando aqui, é uma nave espacial, não. A gente está cobrando o básico. A população está satisfeita com o básico. Ela não está querendo que construa nada, ela não está querendo que ligue nada em lugar nenhum, ela está querendo o básico, saúde, segurança, educação. Claro que, se puder fazer algo de positivo, que desenvolva ainda mais a cidade, que seja atrativo para novos investimentos da cidade, é importante fazer. Mas no momento que nós estamos passando, com esse sangramento das repartições públicas, dos órgãos públicos, o básico já está satisfeito, a população já está satisfeita. Então, às vezes que a gente possa falar aqui de uma maneira um pouco mais intensa, mais acalorada, é porque é vontade de fazer, é vontade de servir e mostrar para que vim, né? Não quero ofender ninguém, da minha maneira vou trabalhar com todos os vereadores aqui e também com o executivo, mas caso a gente venha cobrar aqui, não vem com mimimi para o meu lado, não, eu não estou com paciência. Se quiser somar, pode contar comigo. Se quiser somar com o nosso mandato, conte comigo. Mas mimimi, vai procurar outras redes sociais, vai procurar outras pessoas. Tem gente demais aí para vocês encher o saco. Sobre o secretariado. Ontem nós tivemos aqui excelentes reuniões. Tivemos uma dificuldade, né, todos que tiveram com relação ao tempo, né, que eu tinha muitos questionamentos para alguns secretários. Mas por ter marcado reuniões apenas de 45 minutos, nós não podemos, não fizemos todas as perguntas que a gente queria fazer aos secretários. Mas eu vou fazer todas elas via e-mail, via ofício, como foi acordado aqui na reunião, e já, nós já ajustamos isso aí para as próximas sabatinas. Não é isso, vereador Nonato? As próximas sabatinas, amanhã, vão ser só duas por dias, e aí o pau vai comer a folha. Né? Então a gente está aqui é para isso, é para perguntar e questionar. E eu questionei. Né? Tinha secretário aqui esquecido, esqueci de colocar no relatório, esqueci de fazer, esqueci de mandar. Manda, não vem esquecido pra cá não. Amanhã eu estou deixando um aviso aqui ao secretário. Não vem esquecido pra cá não, que a gente não está podendo perder tempo não. A população está com pressa. Não vem esquecido. E não vem secretário aqui também mostrar slide aqui. É até da cidade, mas eles acabou de passar a vassoura e vai e tirar foto. Não, gente, a cidade está suja. Virou o quê? Suíça? Não vem mostrar a Islândia, que parece que já está morando no céu. Eu nunca fui no céu e nem pretendo ir tão cedo, mas eu quero ir para lá. Mas é o seguinte, a gente está virando. Nós não estamos morando aqui no céu, não. A cidade está esquecida, está jogada, está parecendo The Walking Dead. Eu não sei se vocês já viram essa série no Netflix, que recomendo, se vocês quiserem ver Divinópolis, algo que lembra Divinópolis, é ir no bairro Caraí, as empresas abandonadas, construção. A cidade está parecendo The Walking Dead, a cidade esquecida, a cidade zumbi. E infelizmente é o que nós estamos aparecendo. Não tenho orgulho de falar isso aqui, não. Tá bom? E não vem com slide aqui, com foto bonita, montagem, editado. Que esse vereador aqui está atento. E participei de todas as reuniões, e vou participar de todas. E não vem com conversa mole, não, que a população está de olho aberto. E o que depender de mim através da transparência, redes sociais, o que eu puder colocar o que eu puder colocar aqui nas minhas redes sociais, todo mundo vai estar sabendo o que acontece nessa casa. E até mesmo o plenarinho, que eu acho que tem que ter uma câmara que é plenarinho. Se a gente colocar uma câmara que é plenarinho, vocês vão vir que a população vai vir aqui e vai fechar essa casa. Que se todo mundo souber o que acontece nessa casa aqui, de verdade, na íntegra, vocês fecham essa casa. Vocês não têm paciência, não. É até uma sacanagem com o dinheiro público. Com relação aos alvarás, vereador Josafá, parabéns, viu? Você fez umas pontuações ontem do sistema MPA, até no seu último discurso com relação aos alvarás. Existe um atraso muito grande para os alvarás de construção civil, que sem dúvida, o que mais injeta dinheiro rápido no mercado é a questão dos alvarás da construção civil. Você tem aqui um parceiro. Além de você ser líder do nosso partido, você tem aqui um parceiro para a gente lutar junto por essa causa. É necessário, urgente, né? Mutirões também. Eu quero sugerir isso aqui, além dessa sua proposta de acelerar através do alvará online, eu quero propor mutirões, né, para que esses alvarás sejam expedidos mais rapidamente e que aquela pessoa que queira construir, queira empreender de Divinópolis, seja atendida. Ela seja servida e não servida. Né? Porque muita coisa acontece nesses alvarás lá, gente. Muita coisa acontece. O vereador aqui vai falar no momento propício. E sobre a questão dos carros aqui da Câmara, de patrimônio, como eu até coloquei aqui no final, que o sargento Elton falou, Câmara não tem que ter patrimônio não, gente. Aqui a gente está aqui para fiscalizar. Aqui tem 6 carros, para vender 5, deixa só um aqui que está bom demais para nós. É através de exemplo que a gente consegue legislar e ter mais autoridade para falar o que quiser. Eu agradeço a todos a paciência e muito obrigado. Boa tarde.
Agradecemos, vereador Matheus Costa. E ainda dentro da bancada jovem, o próximo vereador é o vereador do PROS, Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos presentes. Muito boa tarde, caro presidente exercício também do PROS, seu vereador Marcos Vinícius, com essa elegância de sempre aqui na mesa, né? A gente fica muito feliz de ter aqui você conduzindo os trabalhos, né? Todos os colegas vereadores, pessoas que nos assistem em casa. Quero falar hoje, senhor presidente, de situações que nós temos aqui na nossa cidade, tá? E quem comete esse vai e volta na prefeitura de Divinópolis, a dança das cadeiras, as nomeações. Hoje, por exemplo, falei aqui na última reunião, no Diário Oficial dos Municípios, né, os aumentos de 40% de gratificações para servidores que vão ocupar o cargo de secretário. E mais uma vez hoje fomos pegos de surpresa no Diário Oficial dos Municípios com a exoneração do procurador adjunto. Vou abrir um parênteses aqui e falar, porque até hoje, sem nenhum tipo de retaliação, mas uma pessoa chegou aqui muito educadamente nos corredores da Câmara e me disse para que às vezes não é melhor não citar nomes, mas baseado na transparência. Eu, como fiscal do município, eu tenho que passar a fonte até mesmo dentro dos princípios éticos que aprendi no jornalismo. Você não pode dar meia notícia, você tem que dar a notícia inteira. Então, se você está falando do milagre, você tem que contar o santo. Não é verdade? Eu não quero agredir aqui nenhum servidor, mas aqui eu sou isento. Aqui nós temos que ter o máximo de imparcialidade possível, até mesmo para exercer bem esse cargo tão nobre no nosso município. Né? Que eu sou vereador numa cidade de 250 mil habitantes, e eu não posso ficar aqui me dando ao luxo de ficar omitindo as informações para toda a população da nossa cidade, assim também como aquelas pessoas foram meus eleitores que me confiaram, né, que eles saíram em casa num domingo para ir lá e digitar o meu número e me dar o voto de confiança. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuí-la passando uma informação completa e correta. E hoje, então, né, mais uma vez, a gente foi pego de surpresa, vou contar a história desde o início, né, o Aguinaldo Henrique, que no mesmo tempo, né, quando ele foi exonerado, publicaram nesse mesmo diário, inclusive, tá aqui, ó, bem aqui nas minhas mãos, a sua nomeação para ocupar o cargo de superintendente do DIVPREV, que teve o afastamento de Suzana, né, todas aquelas situações lamentáveis que a gente tem em investigação, coisas que, né, a gente não queria que estivesse acontecendo aqui no nosso município, mas já que estão, e depois recuaram, voltaram atrás e publicaram aqui, ó, um outro decreto nomeando ele novamente como procurador adjunto da procuradoria. Vai, volta, Ministério Público. Pode isso? Então o que que deu a entender? Que ele ocuparia duas funções, não é verdade? Se ele estava num cargo, foi exonerado, voltou e já estava nomeado do outro lá no DIVPREV, então o que que dá a entender? Se estou errado, o Ministério Público vai poder nos falar e o próprio governo vai poder responder. No Diário Oficial de hoje, tá? Terça-feira, hoje, aliás, quinta-feira, me desculpem, quinta-feira, hoje, me vem aqui a notícia que nomearam ele como assessor de governo para exercer também o cargo de superintendente do DIVPREV. Gente, são coisas dentro aqui do nosso município. Pode isso, até de fazer confusão, porque terça você olha, está uma coisa no diário, quinta você olha, está outra. Cada dia que você abre o diário, e é o mesmo nome, vai e volta, o nome do Aguinaldo Henrique, que eu nem conheço pessoalmente, não tem nada, absolutamente nada contra, mas eu quero saber quem do governo e por quê. O que que isso mostra? Um despreparo, no mínimo uma falta de alinhamento, de ideias, de conjuntura, para um plano essencial para elaborar. Isso aí já tinha que ter sido feito lá do início do ano. Para quê esse vai e vem? É treta? Não sei. É rolo? Pode ser? Né? O que que vai nos tirar isso da cabeça? A falta de transparência? Por que que eu trago esses dados para a tribuna? Para mostrar, e a gente aqui como oposição, mas de forma inteligente, vem para alertar esses erros do governo. São erros grotescos. Se não estão sabendo nomear uma pessoa para um cargo de extrema importância no nosso município, quem dirá as outras coisas? Quem dirá o planejamento nas obras, quesitos, o Darli está aqui, pode falar, Darli. Você quer? Ele é conselheiro ainda também, então o Darli está me orientando aqui que ainda tem um terceiro caso que o senhor Aguinaldo Henrique tem. Então assim, servidor, tanto Aguinaldo, quem eu falei aqui terça-feira, nada pessoal, até porque não os conheço pessoalmente, friso aqui, mas eu quero passar o máximo de transparência para a população de Divinópolis. O cidadão não tem tempo de ir lá todo dia abrir o Diário Oficial. Eu, como fiscal do município, tenho essa obrigação. Todo dia eu vou lá e olho. Matheus Costa vem aqui todo dia e olho. Vereador que é vereador, fiscaliza de verdade. Se eu não venho aqui para prestação de conta, está tudo lá, ó, nos dados, no portal da transparência. Até porque essas prestações de conta aqui, com todo respeito, eu votei favorável à lei do caro amigo vereador Nonato, que eu tenho um grande apreço, né? Mas eles vêm aqui, é um teatro. Igual ontem eu estava assistindo online lá, estava parecendo que Divinópolis é Nova York. O pessoal colocou Divinópolis como uma das melhores cidades do Brasil. Até peguei a parte da fala que o Matheus estava falando aqui. Para a Secretaria de Obras, eles trazem aqui umas fotos bonitas da cidade toda limpa. Vem só onde recapeou, onde tapou buraco, onde calçou. Como a cidade, essa é a Divinópolis lá dos anos 90 que vivemos, a Divinópolis quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Não está assim, todo mundo sabe, gente. Vai querer iludir o cidadão, pior ainda, vai querer iludir o vereador, que está mais na rua, que toma pancada de todo mundo. Então, assim, ô, gente, vamos ter um pouquinho mais, né, de clareza nessa prestação de contas e vamos deixar a coisa menos teatral. E a gente vê também a falta de capacidade de alguns que vêm aqui, que chega aqui e nem sabe o que está falando. Outros têm até que trazer ajuda, né, dos universitários. Teve gente aqui que sentou ontem com ajudante aqui do lado, secretário, que eu estava assistindo e eu vi. Secretário de Agronegócio, teve aqui, né, seu Hilton Jaguiar, teve aqui, você pode ter... Como vereador, nunca fui seu fã, muito menos agora como secretário. Porque seu negócio é só passar patrola nos lugares, né? Fica pegando e comprando voto com patrola, né? Porque vai lá na porta dos outros, eu que estou trazendo aqui. Secretário não faz obra não, senhor. Aqui você não engana ninguém não. Secretário não faz obra, tá? Vai fazer o seu serviço aí, vai atender os outros aí da sua região, vai para a zona rural. Mas aqui, você pode ter certeza, o que cai aí, a migalha que cai aí na sua pasta, é provado aqui, ó, pela base dentro dessa casa. Eu não posso falar que tem coisa aqui que eu voto contra, mas a base aqui, os outros vereadores, se você está aí, você pode ter certeza, viu? Só porque é amigo do Galileu. Então eu estou abrindo aqui, nem quero que bater no Hilton, nada não, mas também a gente tem que falar a verdade, e de outros secretários também que se acham muito.
estão aí, ó, vivendo vida de rei hoje, estão por cima, mas não esquecem não, viu? Não esquecem de trabalhar, não, que vocês são vidraços o tempo todo, assim como nós vereadores. Porque vocês passam, vocês não passam aqui metade da dificuldade que a gente tem nessa casa de ficar explicando pelo nosso eleitor. Mas qualquer dia desse eu posso sair, vocês podem voltar e vocês vão estar aqui tomando pedrada do mesmo jeito. Agora, desfazer do trabalho de vereador, a gente vai lá, faz ofício, anda na comunidade, vai na zona rural, hora que vai ser atendido, ele fala, não, se não fosse por mim, essa patroa não estava aqui não. Ah, gente, pelo amor de Deus, só, tenha dó, tenha dó. É, aqui tudo é um trabalho que na política sozinho, eles têm que se entender, e o eleitor também, a população de forma geral, não vai sozinho a lugar nenhum, não vai sozinho a lugar nenhum, viu? Então você pode ter certeza, a população que quando vai aí secretário, bater capa aí, ele está só pensando uma coisa, 2020, muito pelo contrário, quem está fazendo aqui o trabalho com imediatismo, eu quero a minha cidade boa, nem sei se eu vou ser candidato, já cansei de falar já, não abandonei minha profissão, graças a Deus, tem casa, tem lote, tem onde cair morto, tem meu carro, tem minha profissão, graças a Deus, que eu exerço, que o dom que Deus me deu, que é de falar, e eu amo fazer isso. Então, assim, a política é secundária na minha vida, lógico que hoje em primeiro plano, né, pela importância desse cargo, mas eu não saio como candidato agora não, o cara já está falando só de pedir voto, fica louco, louco, louco pedindo voto, e fica querendo, acima de tudo, querendo bater em vereador da oposição, porque a gente traz a verdade. Então, digo, quando eu sou oposição, tento ser oposição inteligente, para apontar o erro e levar a melhoria. É necessário, todo lugar tem que ter, porque sabe por quê? Um plenário unânime é um plenário corrompido. Tá, um parlamento que tem uma unanimidade onde fica todo mundo caladinho. Vai pegar aí, ó, de 2004 até 2016, aqui nessa cidade. 2004. Que eu lembro que fez oposição nessa casa aqui, dois vereadores, oposição combativa em todos os mandatos. Todos, estou falando de todos. Me perdoem quem não fez aqui. Tinha até o Marquinho que virou oposição faltando um ano e meio, foi meu amigo, mas Marquinho, eu acho que ainda assim deixou a desejar, faltou um pouquinho de pulso, de coragem, eu sou sincero, Marquinho não vai achar ruim, eu mesmo falei isso com ele, abertamente, mas foi dois caras, um está aqui ainda com a gente, que é o Adair Otaviano, e o outro foi o Valdemar da Pâmela, os únicos dois de oposição de verdade, vereadores que eu vi, hoje, graças a Deus, a gente tem uma oposição aqui de 5, 6 vereadores nessa casa, que fazem de forma inteligente, com congruência, trazendo aqui, ó, dados técnicos, sem burrice, sem pegar no pé, mas pra quê? Com a oposição, se melhora. Você melhora a cidade, a gente não só critica. E vai fazer aí, ó, tudo, vai juntar os nossos dados. Eu que sou o vereador, que eu falo mesmo, eu sou do esporte, eu venho do esporte, amo o esporte, amo a cultura dos nossos eventos que nós fizemos. Se juntar tudo que nós fizemos até agora, agora eu tenho um grande parceiro, perdemos um lá para a Assembleia, que continua o nosso parceiro, que é o Cleitinho, ganhamos o Matheus, que vamos atuar junto nos próximos eventos. Inclusive, vamos até falar em breve, estamos protocolando um projeto juntos aí nessa casa, tanto que seja em prol do esporte, em prol de outras coisas que é baseadas na transparência. Mas quando a pessoa critica o secretário, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para vir aqui e tomar porrada. Mas agora aqui fica mais uma vez, senhor presidente, mais dois minutos aqui para a conclusão da minha fala, para o Ministério Público. Não entendi essas idas e vindas das nomeações. Então, falaram até da urgência da segregação de massas. Agora já esqueceram, já não é mais urgente. Prova. Não deram nenhuma justificativa, se foi por causa da investigação, da mudança das cadeiras, do caso do DiviPress, mas pararam de falar que isso foi por dando atenção do Sintran, porque o Sintran que pediu para não votar nada dos servidores, a prefeitura não se manifesta, a prefeitura não deixa nenhuma mensagem clara, tanto para essa casa, para o legislativo, quanto para a população de Divinópolis. Chega, a gente está criticando essa falta de comunicação desde o início, e ao contrário, quanto mais a gente critica, mais piora. Tem que chegar com clareza as informações para o cidadão divinopolitano que está cansado de ser enganado, cansado, e quando a gente acha que vai melhorar, vem mais rolo, vem mais treta. Isso aqui que eu estou falando hoje, gente, é algo inadmissível para uma cidade do tamanho de Divinópolis. Em pleno 2019, mais da metade do mandato se passou e o governo cada vez mais confuso, mais esdrúxulo, mais vergonhoso, com falta de transparência. Por hoje é só, são essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e até a próxima reunião.
Agradecemos também as palavras do vereador Roger Viegas. Ouviremos agora o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedida permissão, vereador.
Senhor presidente,
senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vilapolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero, nesta tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero pronunciar no sentido de servir essa cidade. Eu quero começar a minha fala cumprimentando o tribuno que ora fez o uso da fala nessa tarde de hoje, o senhor Roberto Antônio Alves. E ele veio falar sobre o tema falha na política municipal e federal. Quero parabenizar o tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa e dizer a ele, não quero justificar e nem defender tanto o governo municipal, tanto quanto o governo federal. Mas eu quero dizer que esse mandato da prefeitura municipal, por ser do PMDB, hoje o MDB, nós encontramos uma prefeitura totalmente endividada. O senhor prefeito Galileu, ele encontrou a prefeitura com a dívida próxima de 60 milhões de reais. Então, o governo municipal não restou a ele começar a trabalhar para pagar essa dívida de 60 milhões de reais. E aí, dinheiro que poderia ser investido na cidade para fazer obras dentro da cidade de Divinópolis, obras de infraestrutura urbana, teve que trabalhar para pagar os quase 60 milhões de reais. Mas estamos aí batalhando, em breve, acho que o título do Galileu de prefeito obreiro, prefeito que faz obras, vai se concretizar. Galileu tem muito plano para fechar os dois últimos anos entregando obras para os cidadãos. Eu quero dizer aqui, quando fala do governo federal, nós temos que colocar um pé atrás, porque vem aí várias reformas, dentre elas a reforma previdenciária, que acho que vai ser um desastre contra os trabalhadores. Vamos esperar, mas vou torcer para que dê certo, para que seja uma reforma que respeite o trabalhador, mas tem indícios de que essa reforma trará o maior prejuízo da história para o trabalhador brasileiro. Principalmente aqueles que estão aí entre 40 e 55 anos de idade. Ninguém sabe o que vai acontecer. Temos uma certeza de que eles querem aprovar a reforma previdenciária de qualquer forma, mas querem aprovar. Se vai ser boa, só a história vai nos dizer. Mas temo muito que essa reforma seja uma reforma a trazer prejuízo para os trabalhadores brasileiros. Mas parabéns por fazer o uso desse espaço democrático da nossa casa, que é a Tribuna Livre. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar outros assuntos que ora é tema de alguma das reuniões que nós já pronunciamos. Quero falar da falta d'água da comunidade de Córrego do Paiol. Nós que estamos acompanhando, já tem mais ou menos, domingo fez 8 dias, hoje é quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, 12 dias que a comunidade se encontra com dificuldades para fazer os seus afazeres de casa. A dona de casa da comunidade de Córrego do Paiol está tendo dificuldades, porque a comunidade está com a bomba. Primeiro queimou o quadro. O quadro foi arrumado, trocado, mas vimos que a bomba também estava queimada. E aí, nós pedimos para o secretário de Agronegócio e também para a secretária de Administração, Raquel, que levasse água através do caminhão-pipa, o que está sendo feito, mas da forma a não atender os cidadãos da comunidade de Córrego do Paiol. Porque nós falamos para o secretário de Agronegócio, Hilda Guiar, e também para Raquel, que podia até levar água um dia sim, um dia não, na comunidade de Córrego do Paiol. Porém, tinha que colocar água no reservatório até encher o reservatório. 50 mil litros d'água. Porque a água desce por gravidade, e se colocar um, dois caminhões, ou dois caminhões,
A água, ela não tem força para chegar nas casas. A água se esvai, se escorre toda, mas ninguém recebe água, a água desaparece. Mas eles insistem. Hoje eu recebi a notícia que eles estão colocando água lá na comunidade com caminhão-pipa, de casa em casa. Lá tem mais de 120 moradores que não tem água dentro de casa. Como que eles vão abastecer 120 casas? Meu pai mora na comunidade, tem 2 dias que está com a caixa sequinha. Do lado tem mais 2 irmãos, e assim a comunidade inteira está sem uma gota de água. Então quero chamar a atenção, até que se coloque a bomba num lugar, vá lá, encha o reservatório, pode ser um dia sim, um dia não, mas encha o reservatório para que a gente, lá na comunidade, alguém que toma conta lá do sistema de água, possa ir lá e abrir o registro e todo mundo receber a água nas suas casas. Eu quero mostrar que nesse momento, vou pedir o Arthur para focar essas duas fotos aqui para mim. Nesse momento, tem um caminhão lá na comunidade, nós conversamos com o Galileu, ele pediu, esse caminhão veio de Piuí, veio da cidade de Piuí, para fazer o serviço da comunidade. Precisa de descer um aparelho lá dentro do Poço Artesiano, para ver se não tem nada agarrado na parede do poço, ou para ver a vazão da água, para ver a potência da bomba a ser colocada lá dentro do poço. Mas eu não entendo o porquê de fazer isso. Porque tiraram uma bomba, e essa bomba tem que estar escrita, a quantos cavalos é ela. Através dessa bomba, eles deveriam saber como fazer a substituição. Mas vamos aguardar que o serviço seja feito na comunidade. A comunidade espera ansiosa com essa falta de água. Mesmo chovendo, a comunidade se encontra com falta de água. Continuando, senhor presidente, eu quero dizer também, eu quero falar aqui mais um pouquinho da comunidade Boa Vista. Boa Vista é a comunidade que desde 2002, o vereador Adair Otaviano tem atuado, tem trabalhado. Lá no mandato de 2001 a 2004, nós atuamos junto com o Galileu lá. E cada metro de rede de água que foi construída lá, vereadora Adair Otaviano acompanhou passo a passo, sem onde está todo ponto onde parou o encanamento ali. E nós estamos trabalhando para ver a água chegar até as casas dos moradores da comunidade. Inclusive, nós procuramos o prefeito já há algum tempo, no início do mandato, ele pediu que eu fosse lá e dissesse à comunidade que dentro do seu mandato ele entregaria a obra do Poço Artesiano, concluída. Lá falta apenas a rede de elevação e a de distribuição, mais os reservatórios. Agora a prefeitura novamente terá que comprar uma bomba para o poço e colocar o transformador lá no poste, porque lá ficou com a bomba no poço e eletrificado. Mas infelizmente foi algumas outras pessoas da administração e retirou a bomba do Poço Artesiano e o transformador de energia do poste. Mas o prefeito Galileu garantiu que vai nos atender e ainda disse mais, ele trouxe de uma emenda federal do Domingo Sávio algum material da cidade de Montes Claros. Vai usar parte desse material lá e vai usar da outra parte para terminar o poço da emenda impositiva do vereador Adair Otaviano. Emenda de número CM 121/2018 ao projeto de lei 072/2018, de R$ 69.728,33. Vereador Adair Otaviano quer ver se o poço artesiano jorrando água na cozinha de cada morador da comunidade. Tanto é que não esqueceu de colocar uma emenda impositiva. Outros que se dizem que quer ver a água dentro da casa das pessoas, não sei se estão pensando a mesma coisa, a não ser fazer politicagem. Porque se quisesse mesmo que a obra fosse terminada, lá não teria só a emenda do vereador Adair Otaviano, mas teria sim emenda também de outros vereadores, principalmente dos vereadores da região. Principalmente dos vereadores que passam na porta do poço artesiano todo dia. Passa, olha para o poço, fala para o povo que quer que a água chegue na casa deles, mas não fez nada aqui ainda. Porque a emenda positiva é dinheiro para o prefeito trabalhar do seu orçamento. Desde que emendado, parou o cálculo correto. E o vereador Adair Otaviano fez isso. E está preocupado com aquele poço parado há quase 16 anos. Mais 2 minutos. Quero aqui também, senhor presidente, encerrando a minha fala nessa tarde de hoje, eu queria falar também das obras do Parque U, que em breve irá acontecer lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Maria Pessanha, Quinta das Palmeiras, Grajaú, São Simão, mas vou deixar para pronunciar na próxima reunião. E eu quero aqui dizer que eu sou o vereador que acho que vereador não devia pedir serviço de manutenção, mas infelizmente a demanda é tão grande que acabamos tendo que pedir serviço de manutenção da nossa cidade. E nesse caso eu quero falar do serviço de tapa-buracos. Nós solicitamos e a partir de amanhã o prefeito estará nos atendendo. Vai mandar tapar buracos da nossa cidade e vai mandar, a partir desse final de semana, sexta-feira, na região sudeste. Rua Olímpio, João Branquinho, Santarém, Nanuc, lá no bairro Nova Holanda, Brigadeiro Cabral, Francisco Machado Filho, Olímpio Gomes Branquinho, bairro Nossa Senhora das Graças, Rua Américo Peçanha, Mestre Rangel, Maestro João Pinto, próxima ponte Noé Bueno, lá no bairro Esplanada, Rua Maria Joaquina, José Afonso Michelini, no bairro Antônio Fonseca, Avenida Ayrton Senna, no bairro Dona Quinta, Santa Rosa, Rua Barcelona, Rua João Dias, no bairro Jusa, entre o Jusa e o Paraíso, a Rua Barcelona, Antonieta Fonseca, João Bert Cavalier, Acelino Diniz Moreira, Avenida VU, do lado do aeroporto, lá no bairro Santos Dumont, aeroporto. O prefeito estará mandando atender essa região nesse final de semana. Em breve, os cidadãos dessa cidade podem aguardar que em todos os corredores de ônibus, onde a situação está precária, a secretária de obras irá fazer o serviço de tapa-buraco. Eu quero aqui dizer que a gente sabe da dificuldade da prefeitura, mas o prefeito não pode deixar o cidadão na mão. Então fica aqui o agradecimento e o que o pessoal dessa...
Senhor Presidente, quem agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano. Com a palavra agora, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando aqui no, na nossa plateia, o Roberto, que fez o uso da tribuna, a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, além de buscar melhorias e os direitos de Divinópolis ali na Secretaria hoje de Infraestrutura, antiga CETOP, no tocante ali a duplicação da 050 e as trincheiras, tanto do Serra Verde como do Candelária e também do bairro Icaraí, eu acompanho dia a dia as obras. Onde tem? Porque ali no bairro Icaraí está parado, né? Isso até já relatei para o secretário, o senhor Marco Antônio, já relatei para ele essa paralisação. Segundo ele, é porque também há uma paralisação no pagamento por parte do governo do Estado. Mas acompanhando ali no Serra Verde, foi solicitado minha presença ali por uma das moradoras do bairro Nossa Senhora da Conceição, a Fernanda, já mando aqui meus cumprimentos à Fernanda, que nos falou dos perigos eminentes quanto às obras aos alunos e às pessoas que transladam do Serra Verde, do Nossa Senhora da Conceição, para o Serra Verde, em especial as crianças. Então eu tive em foco, tive lá com ela no local, para averiguar que o passeio ali foi estreitado, alguns caminhos que eram usados pelos alunos para atravessar do Serra Verde para o Alvorada, para a Escola Elídio da Costa Pereira e também para o Patronato, já estão comprometidos. Então eu fiz essa vistoria com a Fernanda e fiz algumas gravações lá e realmente tem algumas restrições já nesse caminho. E mediante isso, já solicitei uma reunião com a Nascente das Gerais, para que vou levar junto ali moradores do Nossa Senhora da Conceição. Quero convidar também algum representante da escola Elídio da Costa Pereira, para que a gente faça um estudo prévio dessas obras, que vai durar, acredito que mais de um ano. Então a gente já tem que prever alguns problemas que possa vir acontecer. Não basta depois vir xingar porque atropelou, matou. Vamos precaver, vamos fazer um projeto de segurança em todos os trechos. A princípio detectei ali na, na Ibirité, e também a gente vai estar abordando a questão do, da JK, né, que é do Candelária e Jardim das Oliveiras, e também quando voltar ali do bairro Icaraí. Então a gente quer fazer, quer sugerir, solicitar por parte da Nascente das Gerais um plano de segurança para que enquanto essas obras tão necessárias e que até ali na, naquela parte ali do Serra Verde está um pouco moroso, mas está caminhando bem, a gente está satisfeito. Mas tem que estar com esse projeto paralelo de segurança para os alunos e as pessoas que passam por ali. Senhor presidente, queria também parabenizar o Raimundo Nonato pelo projeto, né, de chamar os secretários aqui. Ontem foi uma reunião boa. Onde a gente pôde ver também que há uma falta de comunicação entre as secretarias. Por isso eu queria, dentro do Fórum de Desburocratização, onde a gente conseguiu vários avanços, eu queria, agora o Fórum também vai contar com a Vigilância Sanitária, porque tem vários pontos ali que dependem dela. Então a gente vai, vai estar chamando também a Censur para, junto com a CEPLAN, a gente, ver se a gente pode mudar alguns itens na lei. Porque foi antes de ontem, eu estive com o Rodrigo, muito atencioso, muito competente, o diretor de obras, mas ele foi me mostrando, aqui também com o Juliano Viana, né, que hoje é o que fiscaliza as questões das valas. Divinópolis nunca houve uma multa pelos descumprimentos, os constantes descumprimentos no prazo, na maneira de se tampar uma vala. 30% desses buracos que são Divinópolis é por serviço porco feito por várias empresas que passam por aqui e arrebenta a cidade e nada é feito contra ela. Porque talvez está esbarrando na lei. Foi me aberto lá, o Juliano me abriu a tela e falou, é de responsabilidade da Censur fiscalizar. Uma hora que chega na multa, não sabe quem que multa. Então a gente vai chamar para dentro do Fórum de Desburocratização para que esteja um alinhamento. Eu até dei uma sugestão simples, para cair 30 mil reais por dia por Divinópolis, eu acredito que chega nesse pé, porque é 3 mil reais pelo descumprimento no tocante à vala. Então deixa um servidor, um fiscal, na parte da manhã ele vai a campo, tira a foto ou já vai com as demandas para ver, notifica a empresa através do e-mail, porque hoje nós temos mecanismo que dá para fazer isso. 2 dias depois ele já pode ser multado. Nós estamos, dentre os muitos buracos que tem ali no Serra Verde, tem um lá que eu já liguei para o Rodrigo, já vou perder a paciência, com o Rodrigo não, é para o Ronaldo, desculpa Rodrigo, Ronaldo da Copasa. Já tem 15 dias que esse buraco foi aberto, parece que ele não está tampando agora de pirraça. Ali na Itamarandiba, frente ao número 1260, eu passei lá, falei, está vazando a água, eles foram abrir a vala e está lá, eles colocaram até um boneco lá agora. Então, quer dizer, já tem 15 dias. A lei fala em 48 horas. Então, por que não foi multado? Por causa de algum emperro que tem que ser ajustado entre Censur e CEPLAN. Então, nós vamos estar chamando para dentro do Fórum de Desburocratização essas duas secretarias para que, se houver necessidade de mudar a lei, esta casa vai mudar. Porque já foi mudada uma, que é a questão de como tampar uma vala. Que hoje ela tem que ser compactada, não é simplesmente jogar uma terrinha e passar uma camada preta de asfalto. Hoje ela tem que ser compactada devidamente, então está na lei. Né? Mas se houver necessidade de mudar mais uma vez para ver quem que multa, esta casa vai mudar. Vai mudar essa lei. Senhor presidente, é minha fala na tarde de hoje. Obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos a contribuição do vereador Josafá Anderson. Ouviremos agora a representante da bancada do Batom, brilhante vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos aí que nos assistem através da TV Câmara, transmissão da TV Candidez. Aos servidores, assessores desta casa, à imprensa. Bom, gostaria de iniciar minha fala cumprimentando aí o tribuno, o senhor Roberto Antônio Alves. Te dar os parabéns, eu acho que
eu até falei semana passada, o tribuno deve estar sempre aqui presente. Vocês são a voz do povo e muitas vezes é através das críticas de vocês que o nosso trabalho se faz crescer. Tenho certeza que tenho tentado fazer aquilo que o munícipe e os eleitores esperam de um vereador. Pode ter certeza que continuarei fazendo esse trabalho e que as críticas feitas aqui em termos da política municipal, elas só me trazem crescimento. Em momento algum, me senti ofendida, muito pelo contrário. Então, quero te dar os parabéns, seja bem-vindo à Casa do Povo. Gostaria de falar aqui também que amanhã é aniversário do nosso vereador Ademir. Então, Ademir, desde já, Deus te abençoe, parabéns, viu? Tudo de bom aí na sua vida e já sinta-se cumprimentado. Vai que a gente não se encontra amanhã. Eu vou pedir para vocês focarem nesta foto. Aqui. Essa aqui, gente, é a Carla. A família da Carla Gonçalves, de 32 anos, segue procurando pista do desaparecimento dela, que foi no dia 6 de janeiro. A Carla, depois do dia 6 de janeiro, não foi mais vista na cidade. Moradora lá do meu bairro, do bairro Alvorada. Então, se você presta atenção nessa foto, se você puder, ela tem três filhos, sabe? Um dos filhos é bebê e é importante para a gente ter o paradeiro dela. Polícia Civil já está sob investigação. A gente espera que não tenha acontecido pior. Então, hoje, com os meios de comunicação, rede social, qualquer coisa, qualquer informação, então entre em contato aí com a Polícia Civil de Divinópolis para que a gente possa tentando entender o paradeiro da Carla. Então, desde já, nós agradecemos aí o empenho de todos e esperamos que realmente não tenha acontecido pior. Também gostaria de convidar vocês para participarem da festa de Santo Expedito, que foi antecipada esse ano para o mês de fevereiro. Para quem é católico, sabe que nós não comemoramos o dia do santo, o santo durante a quaresma. E Santo Expedito esse ano deu na Sexta-feira da Paixão. Então, nós tivemos de antecipar e será nesse final de semana. Estão todos convidados e faremos o almoço domingo lá na Igreja Santo Expedito de confraternização no valor de R$15. Então, convido todos aí. Vocês vão ter uma excelente cozinheira, porque eu sou vereadora, mas cozinheira eu sempre fui. E vai ser um prazer ir cozinhar para vocês. Gostaria também de estar falando aí sobre o aplicativo que foi apresentado aqui. Hoje foi explicado, na verdade, já está em funcionamento. Então, ao contrário da prefeitura, que está aí tentando se esconder do portal da transparência, essa casa aqui está dando mais transparência ao seu trabalho. Então, o aplicativo veio trazer cada vez mais transparência para a Câmara Municipal de Divinópolis. Dá os parabéns aí, Escola do Legislativo, pelo excelente trabalho. O objetivo é melhorar os trabalhos de todos nós vereadores e principalmente seu contato direto conosco. Através desse aplicativo, o cidadão poderá acessar os projetos de lei que estão em tramitação, aqueles que foram votados, inclusive assistir a reunião que você tiver perdido. Entra lá que você vai poder ver a reunião, a fala, o voto do seu vereador. Então poderá acompanhar cada um de nós. Eu acho extremamente importante a participação da população e o aplicativo dará a cada um de vocês a oportunidade de fazê-lo. Então, mais uma vez, parabéns à Escola do Legislativo, Samuel Roberto Franco. Vocês realmente dão orgulho de serem servidores dessa casa. Gostaria também de falar de uma mobilização que faremos sábado. Nós estamos aí na Comissão da Pessoa com Deficiência, juntamente com o vereador Roger Guedes, com o vereador Matheus Costa. E sábado nós estaremos acompanhando, dando apoio ao Dia da Mobilização em Prol do BPC. No próximo sábado, às 9 horas, quero convidar você para juntar-se a essa causa tão importante, chamar a atenção de toda a sociedade sobre o que tem acontecido com o benefício de prestação continuada. Esse benefício é concedido através do LOAS, Lei da Assistência Social, da pessoa com deficiência e do idoso com mais de 65 anos em situação de pobreza. Vejam só, LOAS só pode ser dada em situação de pobreza. Para você ter ideia, se a pessoa da sua casa recebe mais de um salário, acumulando duas pessoas, cada um com mais de um salário, a pessoa não tem direito. Tem que ser realmente pobre para poder ter esse direito. E vocês acreditam que estão querendo ainda deixar isso ainda mais dificultoso para o pobre poder ter acesso? Nós não estamos falando de qualquer pessoa, não. Nesse caso, nós estamos falando de retirar direito daquela criança deficiente que a mãe tem que carregar para baixo e para cima, que a mãe vive por conta de cuidar dela, de pessoas idosas que muitas vezes trabalharam no serviço informal e não conseguiram a sua aposentadoria, a única forma que ela tem de benefício para poder continuar tendo a sua subsistência. Então, a gente precisa realmente que as fraudes sejam combatidas, mas nenhum direito a menos. Nós não podemos aceitar que os nossos pobres percam mais ainda neste país de miseráveis.
Gostaríamos também de dizer que os piores miseráveis que a gente tem não é o que falta comida, não, porque esse pode ter dignidade. É daquele vagabundo que tem coragem de tirar o alimento do povo. E isso nós estamos cheios, principalmente na política. Também gostaria de pedir a vocês para abraçar a causa da psiquiatria infantil. Então estaremos aqui, ó, várias pessoas vão recolher assinatura. Nós precisamos aqui estar implantando o CAPS-I, que é para poder ter esse atendimento. Inclusive, depois vou pedir o doutor Delano para trazer a explicação do que é o CAPS-I, porque ele sabe, como médico, da importância desse serviço. E nós estamos perdendo, a partir do mês que vem, não teremos mais esse convênio em Belo Horizonte. E isso vai dificultar ainda mais, porque as nossas crianças são atendidas lá. E a partir do mês que vem, nem lá terão mais atendimento. E são centenas de crianças, viu, pessoal? Vocês acham, vocês não imaginam a dificuldade que é de uma mãe, a dificuldade de um professor para poder estar com uma criança se ela tiver sem um medicamento devido ao tratamento aí que ela faz. Gostaria também de falar para vocês sobre a prestação de contas de ontem. A prestação de contas iniciou aqui às 12 horas e terminou por volta das 20 horas e 30 minutos. Além de termos ficado aqui vários vereadores, também ficamos aqui o Câmara, ficamos aqui os servidores dessa casa e os secretários se intercalaram, porque falavam, mesmo que tivessem ficado esperando, foram embora. Você acha que a gente acha isso ruim? Não. Nós recebemos um salário decente para poder estar fazendo esse serviço mesmo. O problema é que quem marcou 5 de uma vez foi o governo, secretário de governo que marcou. Então, vendo que isso não seria mais possível, nós fizemos um documento pedindo que fosse 2 prestações por dia. Porque eu fui uma vereadora que fiquei muito brava mesmo. Primeiro eu podia agir o secretário e descascava as perguntas, porque eu até vim aqui para perguntar. Depois só podia fazer 2 perguntas. Vou ficar aqui toda a vida escutando mesmo, não vou poder falar nada? Então, não gostei mesmo, não, quando diminuiu as perguntas. Dou parabéns, Nonato, está de parabéns. Essa lei foi brilhante, vereador Nonato. Mas eu quero arguir o secretário, sim. Eu sempre questionei e vou continuar questionando. Eu vou dizer que todos lá estavam sem trabalhar? Não vou dizer que vocês estavam sem trabalhar aqui, não. Não estou aqui para meter o pau, não. Mas também não é aquela beleza toda que foi mostrada aqui, não. São secretarias que fazem muito trabalho, trabalham muito, mas com muitos problemas também. Por exemplo, Secretaria de Agronegócio, ela tem um trator que não é ela que cuida. Quem cuida do trator é a Secretaria de Obras. Se o trator é da Secretaria de Agronegócio, por que está na Secretaria de Obras? Não estou entendendo isso. Então, a culpa é de quem? Nossa, dessa casa, sabe por quê? Nós votamos no organograma que quem ia cuidar do trator... Nós não, porque eu não votei não, viu, gente? Mas foi votado no organograma. Então, foi um erro que a gente não viu, porque eu tenho certeza que se a gente tivesse visto, não teria votado. Então, vamos ter que corrigir para isso não continuar acontecendo. Nós temos problema também, se a gente for ver lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, algo que era para ter sido reformado em 90 dias, leva mais para 1 ano e nada. E não tem previsão, inclusive não tem verba para reformar o Centro de Arte de Ofício ali no Bom Pastor, que é o caso daquela região. Problema sério. Teve coisa boa? Teve. Eles conseguiram, que eu vou falar na próxima reunião aí, a assinatura do termo de parceria para o apoio das mulheres em situação de violência, que eu vou falar na próxima reunião. Porém, ainda com muitos problemas. A gente fala também da Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente, você sabe o que eles não têm? Não tem fiscal suficiente. Não tem pessoa suficiente para o serviço mais importante que a gente tem, que é de arrecadação. Então, como que a gente vai olhar problemas nas ruas que a gente tem aí? Pessoas que não respeitam os passeios, acessibilidade, os toureiros, as pessoas que estão aí na rua em excesso. Outra coisa, habite-se, dá os pareceres, desburocratizar para a gente poder abrir mais empresa. Se não tem pessoas suficientes para poder fazer isso, está faltando servidor. Então, quer dizer... É um problema sério dessa secretaria. Agora, quer ver falta de conversa entre as secretarias? Por exemplo, essa Secretaria de Meio Ambiente, ela libera para cortar sua árvore. Quem corta não é a Secretaria de Meio Ambiente, é a Secretaria de Obras, que também não tem gente suficiente para cortar as árvores que precisam ser retiradas. E também não consegue retirar nem aquelas árvores secas que estão caindo e colocando as pessoas em risco. E não fiscaliza as obras como deveria fiscalizar. Por exemplo, caso da Copasa. Essa porcaria de empresa que faz o que quer. Agora a gente vai ter um servidor. Presta atenção no nome. Juliano, engenheiro. Liga lá na Secretaria de Obras e pede ele para poder fiscalizar. Mais 2 minutos. Nós vamos ficar aí no pé porque precisa ser feita essa fiscalização. Por quê? Me fala. Adianta tapar buraco? A secretária falou que ontem. Não adianta tapar buraco porque
porque a gente está fazendo remendo novo em roupa velha. Ou seja, choveu, vai sair tudo de novo. Porque precisa ser o quê? Recapeado, feito asfalto, tudo de novo. Aí tem a gente na internet que está brigando quem tampou o buraco. Eu não estou tampando o buraco de ninguém. Eu faço as indicações aqui porque é a minha obrigação fazer. Quem vai lá e tampa é o prefeito. Eu vou ficar aqui levantando bandeira de tapa-buraco para ver se eu ganho voto ou se eu vou ser reeleita, não. Concordo com os vereadores que fazem aqui. Se depender de eu tapa-buraco ou de eu conseguir capina para uma pessoa votar em mim, é sinal que não acompanha o meu trabalho e não sabe o que é um político de verdade. Meu serviço vai muito além disso, de só tapa-buraco ou de capinar. O trabalho do vereador é fiscalizar, é cobrar e acompanhar. E isso eu faço. Vocês querem ver o que está faltando na Secretaria de Meio Ambiente? Estive lá ontem, no centro de triagem, onde é feita a reciclagem da cidade. Era para ter sido reformado há um ano. Foi feito apenas alguns corrimões e nada foi feito. Os catadores estão lá em condições subhumanas de serviço. E nós aqui fingimos de bobo. Por quê? É um lugar escondido que quase ninguém vê. Porque se os catadores estivessem no meio da rua, vocês vendo a situação que está lá, ninguém teria aceito. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Também vou falar da visita que eu fiz no posto central na próxima semana e falar aqui do vereador Cleitinho, dar os parabéns. Romeu Zema vai derrubar o decreto, sim, e pode ter certeza que foi com pressão do nosso deputado. Parabéns pelo trabalho, vereador. Deputado Cleitinho, né, com todo respeito. E também dizer para vocês o seguinte, presidente dessa casa, te cobrar, pedir uma audiência pública para a gente resolver o problema da Copasa. E a resposta não foi dada a essa vereadora, não. Afinal de contas, você... quer uma audiência pública para tratar dos problemas da Copasa? Você quer que essa Copasa seja enquadrada? Eu sim, e tenho certeza que você também. Audiência pública já. Janete, agradecida a sua vereadora.
Presidência, agradece a contribuição da vereadora Janete Aparecida. Regimentalmente, vereador, o pedido da audiência pública parte de uma comissão permanente. Quem sabe até a nossa comissão poderá fazê-lo. E faremos sim esse encaminhamento. Muito obrigada, vereadora Janete. Ouviremos agora o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoa que nos visita e assista através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar abordando um assunto hoje aqui. É sobre a manutenção das estradas do Cerrador, que a gente está sendo cobrado, a iluminação pública também na região do Cerrador. E também, volto a falar de novo hoje, é sobre o ônibus escolar, que ontem a gente até falou com o Wilton Guiar aqui, e a gente está sempre cobrando, e nada está sendo resolvido. É um problema das áreas, das estradas de acesso, onda escolar, do Ribeirão Frio, Passagem e também 49. O povo está cobrando da gente todos os dias, os alunos não estão indo na escola, falta de manutenção nessas estradas com o cascalho. E então... a gente fica indignado de estar sendo sempre procurando e nada está sendo resolvido. E também, o ônibus do Ribeirão Frio, não tá, estão querendo acabar com o horário lá. Aí então, a gente já solicitou uma reunião na CETRANS para que nós tentar consertar o que está errado sobre esse ônibus. Porque o povo está cobrando da gente, as pessoas falam que estão levando os alunos lá, as mães, os pais, levando alunos muito longe na estrada lá, e muito barro, e não, eles não tomam providência sobre esses locais. Inclusive, uma cobrança também que a gente já fez, já fez uns pedidos, é sobre os buracos na rua Barcelona, entre o bairro Luz Fonseca e Paraíso, que lá está um buraco muito grande ali, o povo está reclamando muito, tem que ter acontecido acidente ali com motoqueiro
e rebentando pneu de carro, tanto fundo está esse buraco lá no asfalto. E queria chamar também, senhor presidente, a atenção da empresa que faz a linha da comunidade de Buritis, que está com um problema grande de ônibus ruim, que os ônibus estão só quebrando, estão atrasando os horários das pessoas que trabalham em Divinópolis, vem cobrando a gente, falando. Então, a gente pede que essa empresa tome providência mais rápido possível sobre esses ônibus. E também, senhor presidente, falar também sobre a troca da bomba do Código Paiol, que está vindo uma firma aí de Piuí para estar resolvendo esse problema do pessoal do Código Paiol o mais rápido possível. E também, falar também sobre a limpeza, que a gente tem cobrado e pedindo, no Maria Peçanha ali, até a Ponte do Aristide, com a enxurrada, desceu umas lamas de barro, tomou conta do asfalto, bastante lugar, e está perigoso, correndo risco de qualquer hora acontecer acidente. A gente já tem cobrado, já tem falado na prefeitura para estar resolvendo esses problemas, que o povo cobra da gente, a gente também tem que cobrar da prefeitura. E também, senhor presidente, gostaria também de falar, né, sobre o que o Roger falou também agora mesmo, sobre o secretário de agronegócio, que parece que não está tendo interesse para o povo da comunidade nossa lá, inclusive por causa, eu acho que a gente é político, é vereador de lá, ele só está fazendo as coisas, é mais interessado a ele. E também falar também para o nosso povo lá, da comunidade de Boa Vista, que já está sendo resolvido o problema da água lá do Boa Vista. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos a contribuição do vereador Negro do Buriti. Ouviremos agora, na sequência dos oradores inscritos, o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora.
Senhor presidente em exercício, vereador Marcos Vinícius, queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, de forma especial a Daniela, que está sempre aqui nos acompanhando, não só nessa legislatura, mas de várias legislaturas, a gente sempre vê ela presente aqui, exercendo o seu papel de cidadã. Senhor presidente, gostaria de informar a vereadora Janete, que como as comissões ainda não estavam definidas ainda, foram nomeados presidente, relator, a sua audiência pública será deferida, pode contar com esse vereador, que eu acho que nós temos que trabalhar com transparência com a população. Falar ontem da prestação de contas ontem da prefeitura, queria mais uma vez parabenizar o nobre amigo e competentíssimo vereador Raimundo Nonato pelo projeto de lei de ontem. Ontem nós saímos aqui dessa casa às 21 horas, foi exercer um papel de cidadania, vários vereadores aqui presentes. Nós tivemos até que estipular limitações aqui, porque senão nós não íamos conseguir vencer a noite. Foram todas, muitas apresentações, Janete ficou brava, nós tivemos que estipular duas perguntas para o vereador, senão nós não conseguimos fechar as audiências de ontem, as prestações de contas dos servidores de ontem, mas foi muito bom. Isso é importante. Desde o início do nosso mandato, os 17 vereadores vêm cobrando essa comunicação, para que nós precisamos de transparência de ambos os lados, até para a gente explicar para a população as dificuldades que nós estamos vivendo. A falta de repasse do governo do Estado, isso tudo afeta nós todos, que nós precisamos de levar melhorias para as nossas comunidades. Então, assim, isso é importante ter essa comunicação com responsabilidade e respeito de ambas as partes para a gente dar uma transparência melhor à população. Mais uma vez, vereador Nonato, parabéns pelo projeto e que nós precisamos de adequar ele para melhorar. Isso já foi o primeiro passo, nós sabemos que nós vamos melhorar ele um pouco, inclusive já tivemos algumas ideias para ajustar
Essa presidência suspende os trabalhos por 10 minutos para que o nosso vereador médico, Dr. Delano, possa finalizar o atendimento, uma situação emergencial aqui no plenário da Câmara. Eu suspendo por 10 minutos os nossos trabalhos. Voltamos então à nossa reunião ordinária. Essa presidência informa a todos. Está vendo agora no plenário da Câmara um atendimento a um jornalista. Graças a Deus, está passando bem. Os profissionais do SAMU já chegaram para fazer atendimento, sendo que o Dr. Delano, médico vereador, também já havia feito os primeiros socorros. Em comum acordo com todos os vereadores, eu evoco o artigo 72, inciso 8º do Regimento Interno e faço a retirada de todos os projetos e encerro agora a nossa reunião. A todos, muito obrigado. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos.